Você está ouvindo Série Caminhos Sonoros. No programa de hoje, o Choro Além dos Cânones. De 1957, Picadinho à Baiana, de Lupércio Miranda. Nascido em 1904, no Recife, sua primeira experiência musical foi com o pai, que montou uma orquestra infantil com seus 11 filhos. Desde cedo, aprendeu a tocar bandolim, mas o convívio diário com a música acaba o aproximando também de outros instrumentos. Na década de 20, integrou o grupo Turunas de Mauricéia, grupo que foi para o Rio de Janeiro em 1927, provocando a primeira onda nordestina que chegou à então capital do país. Lupércio não viajou com o grupo, mas teve composições suas gravadas pelos Turunas no Rio. Ficou em Recife e montou outro conjunto, o Voz do Sertão, e só então viajou para o Rio de Janeiro. Gravou algumas músicas com o novo grupo até formar, em 1929, o Regional Lupércio Miranda, que atuou em rádios e na gravadora Parlophone. Na década de 30, acompanhou Mário Reis, Carmen Miranda e Francisco Alves. Nos anos seguintes, trabalhou nas rádios Mairinique Veiga e na Nacional até 1937, quando voltou para Pernambuco. Em 1946, volta a morar em Recife, onde continua a se apresentar e trabalhar em rádio. Nesse período, dá muitas aulas e torna-se um dos grandes estimuladores do choro nordestino. De volta ao Rio nos anos 50, gravou discos e excursionou pela Europa. Precursor do bandolim solista, foi um dos criadores da linguagem e da técnica brasileira do instrumento. Teve presença significativa na evolução do samba e do choro. Em 1955, cria a Academia Lupércio Miranda, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, onde até o fim da vida se dedicou ao ensino de instrumentos de cordas. É considerado um dos músicos que mais gravaram no Brasil, contabilizando cerca de 700 gravações. Vamos ouvir agora de Abel Ferreira, Sai da Frente, de 1954.
Thank you.
Abel Ferreira nasceu em 1915 em Coromandel, Minas Gerais, e morreu em 1980 no Rio de Janeiro. Juntamente com Sivuca, Trio Iraquitã, Dimas, Pernambuco e o maestro Guilherme de Moraes, formou grupos brasileiros, excursionando por diversos países europeus. Ficou conhecido como um dos criadores da Escola Brasileira de Sopro, que teria também entre seus formadores nomes consagrados como Pixinguinha e o saxofonista Luiz Americano. Luiz Americano, nascido em Aracaju, Sergipe, em 1900, começou a aprender clarineta na adolescência, ingressando mais tarde na banda do Exército. Foi transferido do Exército para Maceió e, em 1921, para o Rio de Janeiro, onde deu baixa e passou a atuar como músico profissional, tocando sax alto e clarineta. Integrou algumas das orquestras mais atuantes nos anos 20, quando o sistema elétrico de gravação foi implantado no Brasil, e transformou-se num músico importante na evolução da linguagem do choro. Excursionou pela América do Sul e, em 1940, convidado por Villa-Lobos, participou da gravação a bordo de um navio para o disco Native Brazilian Music. Atuou em diversas orquestras e com diversos músicos, como Pixinguinha, Donga, João da Baiana. Em 1937, integrou o Trio Carioca com Radamés Inátali ao piano e Luciano Perrone na bateria, numa inusitada experiência musical para a época, inspirado no sucesso mundial do trio de Benny Goodman, Gene Krupa e Teddy Wilson. Participou como instrumentista da gravação da marcha Mamãe Eu Quero, de Jararaca e Vicente Paiva. De 1934, vamos ouvir Luiz Americano de passagem pela Arábia. Thank you. Essa foi a lembrança que ficou de Canhoto da Paraíba. O músico e compositor Francisco Soares de Araújo, conhecido como Canhoto da Paraíba, nasceu de uma família de músicos em 1928, na cidade de Princesa Isabel, sertão da Paraíba. Surpreendeu muito por sua técnica de tocar o violão no estilo contrário ao da escola de violão convencional, do lado esquerdo, sem precisar inverter as cordas. Adotou essa técnica quando tinha 12 anos, pois seu instrumento era compartilhado com os irmãos, e por isso ele não podia transformá-lo num violão que somente os canhotos pudessem dedilhar. Em 1953, assinou contrato com uma rádio da Paraíba, e depois, viúvo, se muda para Recife. Em 1959, participou de um sarau na casa de Jacó do Bandolim em uma viagem a Rio de Janeiro, onde estava a nata do choro brasileiro, incluindo Pixinguinha, Radamés Inátali, Tinha Amélia, Dilermano Reis, Paulinho da Viola, e chamou a atenção de todos. Em 2002, foi considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco e faleceu 6 anos depois no Recife. Radamés Inátali foi pianista, mas ficou famoso mesmo por suas composições e arranjos. Marcou nossa música por ter dialogado tanto com o universo erudito quanto com o popular. Trabalhou em rádios e escreveu para grandes músicos brasileiros. A suíte Retratos, por exemplo, escreveu para Jacó do Bandolim. Nasceu em 1906, então pôde conhecer nomes tradicionais do choro, como Ernesto Nazaré. E por ter vivido até 1988, foi essencial no processo de reviver o choro na década de 70 e conviveu com muitos dos músicos da nova geração de chorões. Em 1939, foi o nome que substituiu Pixinguinha como arranjador da RCA Victor e trabalhou na Rádio Nacional por 30 anos. Um de seus arranjos mais consagrados é o de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Foi um grande parceiro de Tom Jobim. Vamos ouvir Remexendo, composição de Radamés Inátali, de 1943, gravado pela Camerata Carioca em 1985.
Thank you.
Camerata Carioca surgiu em 1979, por ocasião de um evento em homenagem aos 10 anos de morte de Jacó do Bandolim. A formação inicial desse grupo era composta por Radamés Inátali no piano, Joel Nascimento no bandolim, Rafael Rabelo no violão de sete cordas, Luciana Rabelo no cavaquinho, Maurício Carrilho e Luiz Otávio Braga nos violões de seis cordas e Celcinho Silva na percussão. Com arranjos e a direção musical de Radamés Inátali, a Camerata trabalhou um repertório bastante vasto, não se sujeitando apenas ao universo do choro, mas explorando outros gêneros populares e também da música erudita. Gravaram diversos discos. Nascido em São José do Rio Preto, em 1932, Paulo Moura foi saxofonista, clarinetista, compositor, arranjador e maestro. Iniciou os estudos aos 9 anos com o pai, de quem ganhou a primeira clarineta. Ingressa na Escola Nacional de Música aos 18 anos, pulando direto para o quarto ano. Um ano depois, toca sob a regência do maestro Leonard Bernstein, que vem ao Rio para conduzir e interpretar obras suas e de Gershwin, mesmo ano em que assina contrato com a Rádio Globo. Convive com o maestro Cipó, Dick Farney, Cachimbinho, João Donato, Dom Romão, Sérgio Mendes, Zé da Velha, Valdir Azevedo, Abel Ferreira, Johnny Alf, e quando vai para Nova York faz amizade com Dizzy Gillespie e se desenvolve no bebop. Moacir Santos dividia com ele a grande demanda de arranjos da Rádio Nacional. Ele foi o primeiro negro a conquistar uma vaga de clarinetista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, após ser o primeiro colocado no concurso tocando a primeira rapsódia de Debussy. Compôs trilha sonora para o cinema, viajou com Ari Barroso pelo México e Rússia, onde chegou a reger a Orquestra Sinfônica de Moscou, frequentava o Beco das Garrafas, Reduto da Bossa Nova, e atuou como arranjador para Elis Regina, Fagner e Milton Nascimento. Entre 69 e 75, fez diversas parcerias com Maísa. Paulo Moura regeu a grande orquestra que acompanhou Milton Nascimento no show gravado ao vivo em 1974, Milagre dos Peixes. Teve intensa carreira, com muitos shows no Brasil e no exterior, e ganhou diversos prêmios, inclusive um Grammy. Morreu em 2012, após 6 anos tratando câncer, e o Congresso americano, na data em que completaria 78 anos, ergue em sua homenagem uma bandeira em meio mastro e confere-lhe o certificado de mérito por sua luta contra o racismo, ao reunir a música erudita à música das ruas do Rio e ao jazz americano. Em 1992, gravou Dois Irmãos ao lado de Rafael Rabelo, ano em que ganhou o prêmio Sharp de melhor instrumentista popular. A próxima música é Chorando Baixinho, música com a qual Abel Ferreira estreou em disco na gravadora Columbia em 1932, que se tornou seu grande sucesso e que, para Abel, era também sua melhor música. Vamos ouvi-la na gravação do disco Dois Irmãos, de Paulo Moura e Rafael Rabelo. Thank you. Rafael Rabelo foi um dos grandes furacões da música brasileira. Em apenas 32 anos de vida, desenvolveu uma carreira artística e deixou um legado de gravações e composições que o fez ser considerado o Mozart do choro. Tocou com grandes nomes da nossa música, como Tom Jobim, Radamés Inátali, Ney Matogrosso, Zé Ramalho, Jacques Morellenbaum, Dino Sete Cordas, Paulo Moura, Elisete Cardoso, João Bosco e também instrumentistas internacionais, como Paco de Lucia, que o acompanhou no disco Todos os Tons, álbum exclusivamente com arranjo de música de Tom Jobim, que o considerava o melhor violonista brasileiro do seu tempo. Rafael, desde que começou a tocar violão aos 12 anos até a sua morte, 20 anos depois, marcou profundamente o choro, nos deixou 19 álbuns, 3 póstumos, além de participações em discos de outros artistas, e se tornou uma grande referência para músicos que vieram depois dele. Quando participou da Camerata Carioca com Radamés, tinha apenas 17 anos. Encerrando o programa de hoje, Meu Avô, composição e gravação de 1994 de Rafael Rabelo, lançada apenas em 2005 no disco póstumo Cry My Guitar. Encerramos aqui o segundo programa da série Caminhos Sonoros, uma viagem no tempo na música brasileira. No programa de hoje, falamos sobre o choro além dos cânones, dando enfoque a outros grandes chorões que vão além de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Ernesto Nazaré. No próximo programa, vamos falar sobre músicos que trabalharam com a poesia concreta. A série Caminhos Sonoros tem direção, curadoria e edição de Luísa Campelo de Freitas, do Grupo de Estudos Radiofônicos do Departamento de Música da USP.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.